E hoje, no Assunto é Política, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o deputado estadual Paulo Rogério do Carmo, que está aqui com a gente. Olá, deputado, bom dia, muito obrigada pela presença.
Bom dia, Luciana, bom dia aos ouvintes da cidade de Maringá. Estamos aqui para conversar e passar alguns pontos da Assembleia Legislativa e do Paraná.
Gostaria que o senhor começasse fazendo um balanço do ano. Como foi esse ano, 2019, na Alep, hein?
Luciana, a minha trajetória política foi uma trajetória muito rápida. Você nos acompanhou na Câmara ali, nós tivemos praticamente um ano e meio efetivo, porque depois acabamos ganhando as eleições, já fim dali, 2 anos efetivo, mas 1 ano e meio de trabalho, porque veio a campanha política também. Essa passagem pelo Poder Legislativo Municipal nos ajuda muito na Assembleia. Tanto que na nossa chegada na Assembleia, nós conseguimos, numa disputa interna, conseguimos pegar a liderança do partido, mesmo sendo um dos deputados menos votados dentro do nosso partido, conseguimos pegar a liderança, e a liderança ela acaba nos aproximando do presidente da Assembleia e do governador. Porque todos os assuntos, a grande maioria dos assuntos, são definidos nas reuniões de liderança que a gente tem que levar aos deputados. Então, a gente conseguiu um espaço muito bom dentro da Assembleia Legislativa e no próprio Paraná. E a Assembleia Legislativa também a gente conseguiu ficar vice-líder da Comissão de Obras, que tudo passa também pela Comissão de Obras, as grandes decisões. E agora vamos falar de rodovias, né, que nós estamos nesse caos, né? Ontem, até vou adiantando um assunto aqui que a gente vai desenvolvendo, já falamos da Comissão de Obras, que eu sou o vice-líder. Ontem tivemos uma reunião até com o Sandro Alex, a questão do fechamento, aqui eu vi sua matéria também do fechamento. Ele nos garantiu, não fez um documento, mas a gente gravou um vídeo para que eles nos garantindo que aquele fechamento Sarandi não vai acontecer.
O retorno agora, lá em frente ao posto,
exato,
né?
Exato. E na segunda semana, enquadrando a agenda dos deputados, que aqui foi uma reunião com todos os deputados, Evandro Araújo, Batista, Adriano José, Homero Marquesi, acho que eu falei todos aqui, todos de Maringá, estiveram nessa reunião e foi definido dessa forma que não vai haver fechamento e vai fazer um estudo para que aquela população de Marialva e Sarandi não seja mais prejudicada do que já são, porque tem um fechamento lá em cima. Né? E as estradas aqui, você vai de Maringá, Astorga, enfim, existe agora, ele falou que tem a ordem de serviço. O governo do Paraná colocou 145 milhões no caixa. Existe uma questão de uma segurança jurídica para os diretores dos DR, e eles já conversaram com o Tribunal de Contas, porque é muito moroso essa parte da licitação, e nós precisamos antecipar e agilizar.
Há anos numa briga judicial.
Mas agora o Sandro, as palavras do Sandro foi exatamente isso. Do Carmo, o governador colocou dinheiro no caixa, eu tenho 145 milhões. Eu falei, Sandro, esse final do ano, se vocês não fizerem nada emergencial de Maringá a Santa Fé, nós vamos ter mortes e vai ficar uma situação drástica. Ele falou, eu estive em Santa Fé esses dias atrás, eu quase dormi a noite em Santa Fé, porque não tinha condições de voltar. É muito ruim, tá? E aí ele falou, não, do Carmo, foi liberado, o governador liberou, nós conseguimos colocar uma segurança para os diretores de DR, porque existe, eles têm que ter segurança jurídica no que eles vão fazer também. Foi conversado com o presidente do Tribunal de Contas e ele deram um aval para resolver o problema da população paranaense, que isso é questão de vidas. Então eu gostei, foi uma reunião bem prática, ele nos garantindo que ia sair, inclusive disse que até, não acredito, mas diz que até dia 25, próximo Natal, vai ter já um pessoal trabalhando nessas rodovias. Enfim, vamos cobrar. A nossa parte é essa, o Poder Legislativo ele tem que ser cobrado, atuante e dessa forma que eu faço.
Agora esse retorno entre Marialva e Sarandi, ele, segundo o DR, seria fechado porque ali tem muito acidente, mas dá para fazer outro tipo de obra ali para reduzir acidentes?
Olha, como que aconteceu essa pauta? Na verdade, foi uma solicitação dos vereadores, se eu não me engano, de Marialva ou Sarandi, eu sei que foi de alguma Câmara Legislativa, foi solicitada alguma situação para aquele local, porque realmente acho que o local desenvolve alguma velocidade. Só que não era justamente mandar, não era isso que os vereadores queriam. Eles queriam, sei lá, um redutor de velocidade naquela situação. E aí mandou para Viapar falou, olha, veja bem, a solução é essa. Fechou aí o diretor do DR também, na verdade, esse diretor, não sei, sem conhecimento de causa, acabou concordando naquele momento, mas o secretário do Estado do Paraná, que também essa pasta do DR faz parte do CEIU, do Sandro Alex, ele ontem, nós não tínhamos um documento formal para se fazer, porque marcamos ali as circunstâncias, mas até esse vídeo está correndo nas redes sociais que ele garantiu que não vai fazer o fechamento e na segunda semana de janeiro vai estar com todos os deputados, os técnicos, o engenheiro, o pessoal da Viapar, no local, nós vamos no local para ver a melhor medida. Não dá mais para aquela população, claro, nós temos que pensar na segurança, que são vidas, temos que pensar, mas nós temos que pensar em medidas alternativas. É que as medidas alternativas para Viapar funcionar custa dinheiro e quando mexe dinheiro no bolso desse povo, eles correm. Porque os contratos deles estão acabando, eles sabem se depender hoje da Assembleia Legislativa do Paraná, se isso for pauta para a Assembleia, porque tem um novo formato surgindo aí também, se for pauta para a Assembleia, hoje não aprovaria os pedágios da forma que estão. Os pedágios, na minha concepção, nós temos que usar o modelo de Santa Catarina. Pistas boas, com três pistas, chegar lá, pagar R$1, R$2, R$3.
E então, é possível?
Eu acredito que sim. Porque, veja bem, a parte mais drástica que eles pegaram, eles começaram a fazer obra praticamente 2 anos para cá, as duplicações. Então, na verdade, só foi guardado dinheiro no bolso, até agora não foi feito nada. Começaram a acordar agora, indevido também o Ministério Público entrou muito firme, teve alguns acordos, por isso nós estamos vendo algumas obras. Porque senão, eu acredito que esse povo ia pegar o dinheiro do Paraná e ir embora e nós íamos ficar com as rodovias tudo simples ainda.
Bom, o senhor também participou esse ano, claro, né, como deputado, de discussões que vão mexer no bolso dos paranaenses, como, por exemplo, a Previdência, né? Como que foi a discussão do projeto da Previdência?
A Previdência é uma dura decisão que nós, como gestor, não como político. Se eu fosse pensar só no lado político, eu chegava lá e eu votaria não. Era muito mais simples para mim. Só que como responsável, a gente tem um pouco de conhecimento, não daria para fazer isso, porque nós temos que governar para mais 10 milhões de paranaenses, respeitando a classe de servidores, porque eu fui servidor público. Só que, Luciana, nós temos uma situação que essa, eu falo que essa briga política, ela começou no âmbito federal. Porque, vejamos, nós estamos com a lei pronta, para o ano de 2020, inclusive os municípios também sofrerão isso. Se você não colocar a alíquota, para o Paraná nós determinamos, porque a alíquota do governo federal é flexível. Ela tem um escalonamento que ela pode ir de 7, chega a 22. Aqui no Paraná nós colocamos só a 14, o máximo dessa alíquota. Então, se você não colocar a alíquota mínima, você não vai conseguir as certidões previdenciárias. Os municípios e o Estado não conseguindo certidões previdenciárias, Luciano, fora o déficit, tá? Nós estamos falando de déficit, porque hoje a Previdência, nós temos 300 mil servidores ativos e inativos, a Previdência nossa, o governo quase banca quase 6 bilhões mês, é muito dinheiro. Nossa. Então, claro, e o sistema ele é contributivo e retributivo. Você pega, que nem agora, vamos colocar, você paga 14% por 20, 30 anos, e no final a expectativa de vida era muito menor, hoje é muito maior, e no final vai ter 10, 15 anos para você receber todo o seu salário integral. Você contribui 14, 30 anos, que seja, né? E vai receber todo o salário integral de 10, 15 anos. Então a conta não estava fechando. Não estava fechando. E claro, com muita dor no coração, posso dizer assim, porque minha mãe começa a pagar 14% na hora que sancionar a lei. Ela é aposentada. Ela mesma me cobra. Eu tive que sentar com ela e conversar. E dessa forma para explicar. E o pessoal tem que entender, se o Estado não fizer, os municípios, quando virem emendas federais, tudo que for dinheiro federal, você não vai ter certidão, você não recebe. Então nós tivemos que fazer, inclusive para equilibrar, porque a expectativa do brasileiro é essa. Se você fizer uma pesquisa no meio dos próprios brasileiros que se aprofundaram um pouco, não existe, tanto que o governo Bolsonaro, não existe uma reprovação por causa da Previdência. Não existe uma reprovação por causa da Previdência. A reprovação é claro, os funcionários estão direito, porque principalmente o pessoal do magistério aumentou 7 anos a mais de trabalho. Tem uma transição nesse meio, mas aumentou 7 anos e a contribuição você pagava 11. O governo federal, ele colocou a alíquota para quem ganha um salário. A partir de um salário que está na atividade, você já vai contribuir. Nós, no Paraná, não. Com 3 salários, quase R$3.000. Era 5.600, a partir de 5.600 você pagava 11. Hoje, a partir de 3 mil... Hoje não, a partir de hora de sancionar a lei, a partir de R$3.000, você vai pagar 14. Então, se você ganhar acima de R$3.000, você vai pagar 14%. Essa foi a grande dificuldade. Aumentou-se 3%, abaixou R$ 2.600 a nível de contribuição, que era maior. E, teoricamente, aumentou assim, um pelo outro, de uma forma geral, aumentou de 7 anos de trabalho para cada servidor público do Paraná.
Como foi a votação do orçamento para 2020? Teve alguma área, o senhor é da área da segurança, né, que sofreu aí cortes?
Olha, nós estamos falando aqui há pouco, eu estava dando uma olhada, a segurança e educação teve um corte de 10%. Ela é compreensível, não é muito, eu particularmente eu acho que são duas áreas que deveriam pelo menos manter o orçamento, mas ela é compreensível porque ele teve uma redução, principalmente na questão da segurança, ele teve uma redução nos números de roubos, assaltos, então ele entendeu que ele poderia cortar, e nós estamos nesse dilema que é a saúde no Paraná, no Brasil, em Maringá, porque o pessoal, a gente já falou há pouco que as pessoas estão cada vez mais cobrando a questão de saúde, chega no posto de saúde, as coisas não acontecem, enfim. Então o governador, os números aqui, ele praticamente ele aumentou a questão da saúde, ele saiu de 4 milhões e está indo para quase 6 milhões, quase 2 bilhões a mais. Então são um aumento aí significativo de quase 20%. Então é louvável, dessa forma nós aprovamos o orçamento, né? E vamos trabalhar porque essas coisas, temos mais áreas a ser cobradas, mas a questão da saúde e segurança tem que ser incisivos, porque nós precisamos, sem saúde nós não sobrevivemos, sem segurança nós não conseguimos ter a tranquilidade para largar as suas casas e trabalhar, enfim, essas duas áreas que nós vamos cuidar.
E para o ano que vem, a expectativa?
Olha, Eu acho que as medidas mais drásticas que nós tínhamos que tomar para equilibrar as contas, a questão da Previdência, também teve aquela questão da licença dos servidores, já foi tomada. Né? Com todo o respeito que eu falo aos servidores, eu acredito que agora a gente consegue tocar o Paraná, não tem uma coisa circunstancial nova. Nós precisamos melhorar o trabalho oferecido para as pessoas. Falei há pouco para você, nós temos uma diferença, eu gosto muito dessa área da educação, aqui em Maringá a gente era muito atuante nessa área, nós temos um impacto de ambiente entre a rede municipal e a rede pública, quando o pai pega o aluno e vai levar, se ele entrar na sala de aula e ele tiver condições mínimas de pagar, ele não vai deixar. Não vai deixar. Temos ótimos professores? Temos, mas falta infraestrutura. Eu acredito no governo, no governo Ratinho, porque eles têm ele sabe desse problema e está trabalhando em cima desse problema, inclusive está tentando trazer iniciativa privada para que a gente consiga reformar as nossas escolas. Uhum. O valor é muito significativo dessa reforma, o Estado não tem condições de fazer, mas ele está tentando trazer iniciativa privada para que a gente faça uma grande parceria, para que a gente consiga colocar os alunos em um local adequado, que ele chegue lá, que ele se empolgue, para você entrar num ambiente quebrado.
Como é que é essa parceria? O que é uma parceria público-privada? Uma licitação?
Ele está fazendo um formato, uma parceria público-privada. O formato ainda está posto, isso aqui eu estou adiantando, o que o governador falou na reunião informal para nós. Ele busca essa parceria para que... porque, na verdade, a questão da educação, nós precisamos ter... E os empresários estão vendo isso também, porque ele não está tendo... Você vê, se você pegar, mesmo tendo um índice muito alto de pessoas formadas, pessoas qualificadas, os empresários veem que o mercado precisa de mais gente. E nós começamos lá na ponta. Na ponta que é o segundo grau, a pessoa fazer um segundo grau. E como eu disse, você entrar numa sala, Luciana, que está tudo quebrado, tudo, você não tem motivação. De 30, 40 alunos ali, dois vai sobressair. Né? Não é justificativa? Claro que não. Mas a gente tem que, o Estado tem que promover isso aí para as pessoas. Aí depois é que cada um tem o seu caminho a seguir.
Uhum. Bom, ano que vem no eleitoral, né? O senhor vai se envolver na campanha eleitoral aqui em Maringá?
Luciana, não tem como ser diferente, porque eu estou no partido que ele pode definir as eleições em Maringá. Uhum. Por quê? Nosso partido, teoricamente, junto com o Partido dos Trabalhadores, nós temos o maior tempo de televisão. Nós temos o mandato do deputado estadual pronto. Uhum. Nós estamos formando uma grande chapa de vereadores. Só que nós estamos aguardando que a nacional, que a estadual vai nos dizer e indicar. O Francisquini, ele insiste que nós deveríamos ter candidato próprio, insiste para a gente colocar o nome à disposição. Eu não vejo o momento, porque eu participei de duas eleições agora. Eu acho que eu tenho que concluir o meu mandato. Na minha concepção, é claro, eu estou à disposição do partido. Até tivemos esse embate dentro do nosso próprio partido. Eu fico no PSL. O PSL me acolheu, com todo respeito ao novo partido do presidente que está por vir. Nós compactuamos com as ideias do qual aonde o PSL nos levou, que é o liberalismo econômico, a conservar os costumes, preservar a família. Mas nós ficamos no PSL e em Maringá o PSL vai se posicionar. Ou que seja na majoritária, ou compor a prefeito ou vice-prefeito, nós vamos fazer uma chapa de vereador, vamos trabalhar para eleger 2 a 3 vereadores na cidade, porque o PSL hoje é o segundo maior partido do Brasil e não pode ficar fora da terceira maior cidade do Paraná. Não tem condições. Uhum. A minha responsabilidade é muito grande com a cidade, com o partido e com as pessoas. Então nós vamos participar sim.
Mas o PSL não vai perder força com a saída do presidente Jair Bolsonaro?
O PSL por si só, ele criou-se uma força e cria com as pessoas. Eu, com todo o respeito ao presidente que nós temos, e como eu já disse, a gente compactua com as mesmas ideias, mas o PSL quem faz são as pessoas. Em Maringá, eu acredito que nós temos o respeito das pessoas pela seriedade que nós os tratamos, que nós não corremos dos embates. Então, aqui em Maringá, eu acredito, eu sinto por Maringá e no Paraná, que é representado pelo delegado Francisquini, que o PSL vem forte ainda. E outra coisa, Luciana, este partido com o presidente, eu vejo muito remotas as chances de estar formado para as eleições. E nas grandes cidades, o PSL, ele tem essa tendência do tempo de televisão, porque as pessoas precisam expor o seu trabalho, precisam expor as suas ideias, precisam se defender. Então, o PSL, ele tem alguma coisa a oferecer. É óbvio que nós não vamos ser barriga de aluguel para ninguém, nós vamos fazer o nosso plano de governo. Se nós não tivermos o majoritária, nós vamos expor as nossas ideias, as pessoas comungar com aquilo ali, nós vamos estar apoiando. Hoje é uma situação ainda atípica, é uma situação que nós não definimos, não batemos o martelo, vamos apoiar A, B ou C, mas nós temos assim uma tendência que o que for bom para Maringá, nós vamos estar colaborando. E vamos ter uma chapa de vereadores concisa e vamos participar, sim, desse processo eleitoral.
Tá certo. Muito obrigada, deputado, pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e um bom dia para o senhor.
Eu agradeço vocês, toda a direção da CBN, pelo respeito que nos tratam e pela forma que vocês fazem o jornalismo. Eu acho que é uma forma interessante, ouço muito vocês, me pauto por vocês e estamos à disposição de vocês da cidade de Maringá. Muito obrigado, agradeço, desejo um Feliz Natal para todos vocês, para a população de Maringá e estamos à disposição.
Feliz Natal também. Nós conversamos com o deputado estadual Paulo Rogério do Carmo aqui no Assunto é Política de hoje, 10h31.